DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, com as principais notícias desta manhã de quinta-feira. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque junto a uma igreja católica em Bangui, na República Centro-Africana. Homens armados dispararam contra várias pessoas, além de atirarem granadas. A igreja era usada como abrigo por milhares de cristãos que tiveram de fugir de suas casas por causa da violência no país. Teme-se que o número de mortos possa aumentar devido à gravidade dos ferimentos de algumas vítimas. No Egito, o ex-chefe militar Abdel Fattah al-Sisi ganhou as eleições presidenciais com uma maioria esmagadora. Resultados provisórios indicam que al-Sisi conquistou mais de 92% dos votos. Durante a noite, milhares de apoiantes de al-Sisi foram para as ruas do Cairo festejar a vitória. As presidenciais egípcias foram prolongadas por mais um dia por causa da baixa afluência às urnas. Depois de 3 dias de votação, a participação eleitoral terá ficado pelos 44%. A Irmandade Muçulmana do presidente deposto Mohamed Morsi rejeitou a eleição. 3 soldados dos Camarões ficaram feridos na sequência de um ataque atribuído a homens armados do grupo radical Boko Haram. O ataque ocorreu no extremo norte dos Camarões, perto da fronteira com a Nigéria. Segundo uma fonte policial citada pela agência de notícias France Presse, os atacantes terão ido em auxílio de 2 pessoas suspeitas de pertencerem ao Boko Haram e que o exército camaronês tencionava interrogar. Os Camarões enviaram reforços militares para a zona fronteiriça com a Nigéria para tentar conter a ameaça do Boko Haram. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, diz que a transparência é crucial para que Moçambique evite a chamada maldição dos recursos naturais. Declarações de Lagarde numa sessão em Maputo com estudantes universitários na véspera da Conferência África em Ascensão, promovida pelo Fundo Monetário Internacional. Hoje e amanhã, políticos, empresários e sociedade civil debatem na capital moçambicana os desafios que a África subsaariana tem pela frente ao nível do desenvolvimento económico. O presidente norte-americano Barack Obama propôs criar um fundo de 5 mil milhões de dólares para apoiar a luta contra o terrorismo. Obama propôs a ideia num discurso sobre as novas linhas da política externa dos Estados Unidos na Academia Militar de West Point, no estado de Nova York. O presidente norte-americano disse que o fundo será canalizado para várias áreas, nomeadamente para a formação das forças de segurança do Iêmen ou para o apoio da Força Multinacional de Manutenção de Paz na Somália. O diplomata alemão Wolfgang Ischinger diz que, se a situação de segurança não melhorar no leste da Ucrânia, uma hipótese em cima da mesa é retirar o pessoal da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, OSCE. Na segunda-feira, a OSCE perdeu contacto com 4 dos seus observadores na cidade de Donetsk e ontem perdeu brevemente o contacto com um outro grupo de 11 observadores. A Síria vai falhar o prazo fixado para a destruição do arsenal químico, foi o que informou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, numa carta endereçada ao Conselho de Segurança, citada agora pela imprensa internacional. 30 de junho foi o prazo fixado para a destruição das armas químicas sírias. A Organização para a Proibição das Armas Químicas diz que 92% do arsenal químico já foi retirado. Ban Ki-moon diz que é imperativo que a Síria termine as operações de retirada das restantes armas o mais rapidamente possível. A Polícia Militar Brasileira usou gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação de centenas de professores no centro do Rio de Janeiro. A cidade é uma das 12 sedes do Mundial de Futebol, que começa daqui a 2 semanas. A Polícia Militar disse que pelo menos 1 pessoa ficou ferida. Os professores reivindicavam, entre outras coisas, atualizações salariais e a redução da carga horária de funcionários administrativos. Entretanto, uma greve de motoristas de autocarros afetou 4 cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro. Os motoristas lutam por aumentos de salários. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Exploração de areias pesadas é alvo de críticas no norte da Guiné-Bissau. Ativistas angolanos acusam polícia de os agredir por tentarem fazer manifestação. E ainda, Barack Obama apresenta as linhas gerais da nova política externa norte-americana. Varela e Nhinki. Nestas duas localidades do norte da Guiné-Bissau, junto à fronteira com o Senegal, foram encontradas areias pesadas. Delas podem ser extraídos materiais úteis para as indústrias nuclear ou eletrónica, por exemplo. Mas os ambientalistas e a população estão preocupados. Temem os impactos ambientais da exploração das areias pesadas. A qualidade da água é uma das principais preocupações. Se a água for de má qualidade, ficam em risco fontes de alimento como os peixes e os arrozais alagados, as bolanhas. Fátima Tchumá Camará com os detalhes.
Nhinkin, uma aldeia considerada depósito de importantes jazidas de areias pesadas, está limitada a uma área de 350 hectares prontos para a exploração. No entanto, o governo guineense impõe como condição a melhoria das condições de vida da população da área como contrapartida para a exploração das jazidas. A DW visitou Varela e Nhinkin. Na realidade, vimos uma aldeia completamente isolada devido às más condições de estrada. Os camponeses se queixam de dificuldades para o escoamento dos produtos agrícolas. Não há água potável, falta de professores nas escolas, faltam técnicos de saúde para os primeiros socorros. Nota-se uma ausência gritante de instituições de Estado. Em 2010, o governo concedeu licença de arrendamento à empresa russa Potosar para proceder à prospeção complementar. A prospeção, segundo Salifu Yata, habitante da povoação de Nhinkin, começa a ter impactos negativos devido à salinização de água na aldeia.
A nossa população de Nhinkin não tem problema de água.
Temos falta de água. Desde que começaram a exploração, a água que consumimos ficou salgada. Somos obrigados a percorrer 3 quilómetros à procura de água. A nossa vida cá é só lavoura.
Das 14 recomendações deixadas pela Célula de Apoio ao Impacto Ambiental CAIA, a empresa Potosar, como condições para o início da exploração, a empresa cumpriu apenas 6. Mesmo perante o incumprimento, a empresa russa já tem a declaração de conformidade ambiental emitida pela Secretaria de Estado do Ambiente do governo de transição. Wilson Cambiá, presidente da Associação de Filhos e Amigos de Varela, diz que as receitas da exploração não se revertem para a melhoria das condições de vida da população, ainda assim provocam danos na agricultura.
Com essa situação está a provocar danos de bolanhas, com salinização. Temos uma situação de ponte que tinha 60 metros de comprimento, agora foi reduzida para 5 metros quadrados, o que está a provocar morte de mangal, que é muito importante na produção dos peixes. Varela, nesse momento, não beneficia de nenhuma instituição. Não há mão de obra para os filhos de Varela. Onde está aquela ideia de repartição dos recursos naturais?
Além da falta de infraestruturas, a população também critica o facto da exploração das areias pesadas ir mexer com as práticas ancestrais da zona. Sela Jeju, Rego de Varela, é a voz da revolta.
Onde estão a fazer a exploração das areias pesadas é um lugar sagrado e se continuarem podemos até morrer. Por isso pedimos a suspensão deste trabalho.
No âmbito do Programa do Desenvolvimento Comunitário, a empresa prevê gastar 40 milhões de francos CFA, cerca de 100 mil dólares a favor da população. Mineiros como ilmenite, rutilo e titânio são extraídos das areias pesadas e usados nas indústrias metalúrgica, aeronáutica, assim como na indústria nuclear. De Bissau para a DW, Tchumá Camará.
E a pergunta que lhe fazemos esta manhã é: o que trouxe a exploração dos recursos naturais para o seu país? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, praticamente todos os partidos da oposição condenaram a detenção na terça-feira de mais de 20 jovens ativistas que tinham convocado uma manifestação sob o lema Chega de Chacinas em Angola. Os jovens queixaram-se de agressões por parte da polícia. As críticas às detenções vieram das fileiras da Casa CE, UNITA, PRS e Bloco Democrático. António Cascais.
Segundo se pode ler num comunicado do Bloco Democrático, os jovens foram atirados à rua várias horas depois da detenção, a dezenas de quilómetros de distância do local onde tinham sido inicialmente presos. Um dos jovens detidos, Pedrovski Teca, confirma.
Fomos detidos, levados para PIR, a unidade da Polícia de Intervenção Rápida, e houve uma sessão de espancamentos por parte da Polícia de Intervenção Rápida, e que chegaram a ponto de nos fechar dentro da carrinha que nos levava, intoxicaram-nos com o gás pimenta que ardia nos olhos, ardia na pele, aquilo era horrível. Foi uma maneira de nos neutralizarem. Depois do gás, bateram-nos tanto e fomos transferidos para um carro. E, infelizmente, carregaram-nos de Luanda até o Catete, onde nos abandonaram, né? Abastonadas em todo o caminho. A gente teve que ficar barriga para baixo, cabeça para baixo. O calor era infernal e as nossas roupas todas estavam molhadas e eles pisavam, nos batiam durante a caminhada toda.
Os jovens, para além de serem espancados, terão também sido roubados, segundo descreve Pedrovski Teca.
Receberam os cintos, receberam os anéis e tudo, e qualquer dinheiro que a gente tinha, para além dos telefones. Olha que no final retornaram os telefones, mas os dinheiros sumiram, os anéis sumiram, e os policiais da PIR apropriaram-se, roubaram os nossos haveres e torturaram-nos. Vários dos jovens sofreram bastante e foram parar ao hospital.
A lista de detidos conta com vários representantes do denominado Movimento Revolucionário, que têm vindo a convocar manifestações, a maior parte delas reprimidas com mais ou menos violência por parte da polícia angolana. Alguns dos nomes: Raul Mandela, António Camilo, Pedrovski Teca, Nito Alves, Adolfo Campos, Emiliano Catombela, McLife Bunga, Agostinho Pensador e Abrão Cativa. A DW tentou obter uma reação por parte da Polícia Nacional de Angola, mas o porta-voz não quis comentar o assunto. Os jovens, entretanto, prometem não desarmar. Adolfo Campos mostra-se determinado e afirma falar em nome da maior parte dos integrantes do movimento revolucionário.
Isto não vai nos parar, porque isto ainda só simplesmente aumenta a nossa fúria, porque eles, depois de nos bater, tiveram a coragem de pegar bombas lacrimogêneo pimentel, e eles fecharam lá dentro. Eles querem mesmo matar.
Os próximos passos estão agora a ser estudados pelos jovens. Tudo indica que o caso transitará para a justiça.
Nós vamos fazer uma queixa-crime contra o comandante-geral da polícia e o ministro do interior, porque isto é uma situação muito grave. Quando não temos um ministro do interior que pode salvaguardar a vida do povo, então nós estamos num país completamente abandonado. Estamos abandonados. O povo todo está abandonado.
António Cascais, DW.
Será que a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, se pode tornar uma grande potência económica? Bem, é provavelmente uma pergunta ainda difícil de responder, mas para o analista português Sandro Mendonça, uma coisa é certa: cooperar mais e fazer mais negócios em português só pode trazer vantagens. Thaís Fascina.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, está analisando a possibilidade de inúmeras parcerias entre as nações que fazem parte do bloco. Formado por Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Timor-Leste, tem como um dos objetivos o fortalecimento econômico. Em Dili, capital do Timor-Leste, acontece uma cúpula da Sonangol Hidrocarbonetos Internacional, a subsidiária da empresa petrolífera estatal de Angola. Em entrevista à agência Lusa, o presidente executivo da Sonangol, Manuel Teixeira, disse que a visita ao país servirá para conhecer o potencial de petróleo da região.
O objetivo dessa visita prende-se sobretudo com a intenção do governo de Timor criar um consórcio que vai envolver todos os países da CPLP, e nós viemos aqui apenas para ver se de facto as áreas elas têm potencial em termos petrolíferos e depois em função disso nós decidirmos se de facto viremos, podemos abarcar esse consórcio ou não.
Para Sandro Mendonça, professor do Departamento de Economia do ISCT Business School, Instituto Universitário de Lisboa, a cooperação entre os países da CPLP só traz vantagens.
A força que se dá ao português como língua de negócios. Esta nova densidade comercial é algo que, para todos os países envolvidos, acabam por reduzir a sua dependência. Por exemplo, Portugal certamente precisa se alavancar em relação a uma Europa que não cresce, mas os países africanos de língua portuguesa também precisam de se lançar para um mundo mais vasto.
Em março deste ano, o presidente da Timor Gap, empresa petrolífera timorense, anunciou a intenção das autoridades do país para a criação de um consórcio com os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal já teriam manifestado interesse na iniciativa, com exceção do Brasil, que teria necessidades internas relacionadas aos próprios recursos. O economista Sandro Mendonça afirma que há sim diferenças entre os países.
Um país como o Brasil, com grandes recursos petrolíferos, pode estar menos interessado num mercado lusófono ao nível de recursos em hidrocarboneto. Mas, no todo, o que é possível é vermos que se pode redesenhar um padrão de trocas e muitas vezes essas novas trocas, ao somarem-se, podem vir a dar uma base competitiva para o resto do mundo.
No que diz respeito a Portugal, as autoridades do país dizem querer apoiar Cabo Verde na criação do Cluster do Mar, onde o país africano pretende desenvolver toda a atividade econômica marítima. Além disso, irá contatar as novas autoridades de Guiné-Bissau para verificar as condições de segurança e então retomar as conexões aéreas entre Lisboa e o país africano. Os voos da TAP foram interrompidos após o episódio do embarque forçado de passageiros ilegais em Bissau, no dia 10 de dezembro do ano passado. Mendonça acredita em um bloco forte para competir com outros países. Além disso, ao menos 3 nações têm boas perspectivas de crescimento nos próximos anos aos olhos mundiais: Angola, Moçambique e Brasil. Thaís Fascina, DW.
O que trouxe a exploração dos recursos naturais para o seu país? É a pergunta que lhe fazemos esta manhã. Pode enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Pode também enviar um SMS para o número 0049-175-819-8273. Nós aqui ficamos à espera dos seus comentários. É algo de que várias vezes se tem vergonha de falar, mas uma questão séria para muitas mulheres. Falamos de fístulas obstétricas, feridas que resultam de complicações no parto, que surgem, por exemplo, em partos prolongados ou em partos que têm lugar fora de unidades de saúde. Em Moçambique, o setor da saúde, na província da Zambézia, diz que precisa de mais dinheiro para desenvolver campanhas de correção de fístulas obstétricas. É o que nos conta o nosso correspondente Marcelino Moaia.
Pela primeira vez na Zambézia, a campanha de correção da patologia realizada em 2013 abrangiu pouco mais de 171 mulheres nos distritos que possuem unidades sanitárias com blocos operatórios. A fístula, em muitos casos na Zambézia, surge através de gravidez prematura. O número das mulheres abrangidas até o momento está aquém das expectativas do governo e parceiros que cooperam nesta área de saúde materno, segundo Luísa Kumba, diretora de saúde na Zambézia.
A fístula é uma condição muito difícil que resulta de uma complicação do parto. Significa que o bebê tem que sair por aquele canal normal. Mas se aquele canal normal não está preparado para as dimensões deste bebê, o bebê vai ficar encravado. E nós vamos tentando, puxando, sobretudo na comunidade, quando nós estamos numa unidade sanitária, vamos arrastando, o bebê há de acabar saindo, mas vai fazer estragos. Então vai provocar feridas, não é? Vai provocar comunicações entre o reto. E a mulher começa a ter, a sair urina e fezes, sem, portanto, que ela sinta que tem esta necessidade.
Na província da Zambésia não há dados taxativos de doentes com problema de fístula e que devem ser tratados, porque 85% das vítimas da doença não se apresentam nas unidades sanitárias para o seu diagnóstico, para a possível recuperação, por causa da predominância de costumes tradicionais. A Direção Provincial de Saúde na Zambésia prevê a longo prazo formar técnicos de saúde especialistas para atender doentes e criar unidades sanitárias provinciais especificamente para o tratamento da fístula.
É preciso continuar a tratar com cortesia estas mulheres na unidade sanitária para que as mulheres possam acreditar nos nossos serviços, no nosso carinho e que possa haver adesão às nossas maternidades. É importante também olharmos para a questão dos blocos operatórios, porque não havendo capacidade para resolver o problema de uma complicação de parto numa unidade sanitária, que ela possa ser referida para a proximidade ter um bloco operatório onde ela possa beneficiar-se de uma intervenção cirúrgica.
Ativistas comunitários que trabalham com o setor de saúde afirmam que nos últimos anos a procura do serviço de tratamento da fístula tende a subir. Jesuel Ordem, técnico de saúde pública, defendeu o envolvimento de líderes comunitários na mobilização da comunidade para aderir ao tratamento e intensificar as campanhas para explicar do perigo que sobrevém de gravidez antes de maturidade nas raparigas. Em várias regiões da província da Zambésia, os partos são assistidos por parteiras tradicionais devido a longas distâncias percorridas entre 20 a 40 quilômetros para encontrar uma unidade sanitária.
Muitas são adolescentes, ficam grávidas em terra idade, sem que tenham uma preparação fisiológica, biológica adequada. O resultado dá resultado nisso aí. Depois, a distância que separa das outras comunidades e as unidades sanitárias, primeiro começam a fazer tentativas na comunidade em vez de correr logo para a unidade sanitária. Então, isso faz com que elas não tenham a devida atenção naquele preciso momento. Mas quando chega à unidade sanitária já é tarde. É uma situação grave, né? A avaliar por aquilo que é o número de habitantes e partos esperados na nossa sociedade.
De Climane para DW, Marceline Moenha.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POE
O presidente norte-americano Barack Obama apresentou o que disse ser um novo capítulo da estratégia de política externa dos Estados Unidos. A estratégia segue um princípio claro: nem tudo deve ser resolvido com o envio de militares norte-americanos. Obama diz que os Estados Unidos devem liderar o mundo, mas não necessariamente policiá-lo. Para o presidente norte-americano, a maior ameaça direta ao país continua a ser o terrorismo. Segundo Obama, os Estados Unidos continuarão a capturar suspeitos de terrorismo no estrangeiro e a usar aviões não tripulados no Iêmen e na Somália, mas
a estratégia que envolve invadir every country that harbors terrorist networks is naive and unsustainable.
Uma estratégia que envolve invadir cada país que alberga redes terroristas é ingênua e não tem futuro, diz Barack Obama. Na Academia Militar de West Point, no estado de Nova York, o presidente norte-americano propôs a criação de um fundo de $5 mil milhões para ajudar outros países na luta contra o terrorismo. Entre os destinatários do fundo estão países africanos e do Médio Oriente. Diz Obama, se outros países mantiverem a ordem em sua própria casa, diminuirá a necessidade de pormos as nossas tropas em perigo. Por outro lado, Obama reiterou o compromisso de encerrar a prisão na base militar de Guantánamo, pela necessidade de respeitar as normas internacionais. As expectativas em relação ao discurso de Barack Obama eram altas. Os rivais do Partido Republicano e vários analistas têm acusado a administração de Obama de falta de firmeza para resolver as crises na Síria ou na Ucrânia. Darrell West, analista do Instituto de Pesquisas Brookings, em Washington, diz que o discurso do presidente norte-americano ficou muito pela rama. O analista esperava o anúncio de mais medidas concretas. O discurso desiludiu-me, teve poucas iniciativas. Obama anunciou o fundo contra o terrorismo Mas os Estados Unidos têm gasto muito dinheiro nesta área na última década. Não creio que com este discurso acabem as críticas à política externa de Obama. Niall Gardiner, da Fundação Heritage, conservadora, vai mais longe nas críticas. É difícil fazer um discurso sobre política externa se não há sucessos de que se possa falar. Este discurso vazio simboliza uma política externa vazia. Michael Vett se contrapõe. Ele trabalha no Centro Americano para o Progresso. Foi um discurso como se esperava. O presidente tinha de se dirigir a vários grupos, aos críticos, conservadores e liberais, que pensam que ele faz pouco no campo da política externa, e a outros que pensam que os Estados Unidos fazem demasiado e deviam recuar. Obama escolheu o caminho intermédio e disse claramente que nem o isolacionismo nem o intervencionismo são alternativas. Mas há muita gente que espera uma estratégia clara da administração norte-americana, pelo menos para lidar com os principais desafios, diz o analista Darrell West. A guerra na Síria é um grande problema, mas a administração não tem uma política clara. Por outro lado, as negociações entre israelitas e palestinianos falharam por completo. E há a questão das atividades terroristas no mundo. As pessoas querem ver melhorias nessas áreas. Se Obama conseguir melhorias, as pessoas vão dizer que ele faz uma boa política, com resultados.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português. DW. Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos esta manhã o que trouxe a exploração dos recursos naturais para o seu país. Comigo no estúdio já está o meu colega Márcio Pessoa, que esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. O Alberto Abudo, de Moçambique, diz que no seu país a exploração dos recursos naturais levou à invasão de estrangeiros sem documentação legal para circulação e exploração. Mas, segundo ele, o governo sabe desta vandalização, é a expressão que ele usa aqui. Paulo Aurélio Chongo, também de Moçambique, diz que a exploração de recursos naturais levou vantagens aos políticos no poder e desgraça para outros setores. Um outro assunto publicado no www.dw.de/português sobre a violenta repressão policial à manifestação organizada pelo chamado Movimento Revolucionário de Angola, composto por um grupo de jovens ativistas. Batista Mandlazi, aqui no Facebook, diz: então a Frelimo copiou de Luanda esta tal polícia de intervenção rápida. Ele diz que a PIR moçambicana também teria investido contra Afonso de Lacama, líder da oposição, o mesmo que teria acontecido contra a oposição em Luanda. Roberto Muscate diz que as autoridades angolanas têm medo de uma posição, uma possível revolta popular, ele fala aqui, mas deveria permitir marchas populares. Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Geraldo Tomé, de Moçambique, diz que em seu país é pior. Santana Lopes diz que as autoridades angolanas insistem em usar violência contra os manifestantes porque temem o povo, sabem do que o povo é capaz. O moçambicano Gil Gabriel acha que Angola precisa de liberdade de pensamento e de manifestação. Ele diz que o MPLA não sabe que um dia o povo se cansará e será pior. Abdul Dunas diz que o povo angolano deve continuar com as greves porque o governo se acha detentor do saber. Sempre que algo estiver errado, devem ocorrer reivindicações até que as coisas mudem. As greves, eu acho que ele quer dizer as manifestações, aos protestos. Orlando Jorge Alves acha que os jovens e a sociedade civil de Angola devem continuar com as manifestações pacíficas porque a violência não resolve. Manuel Costa ouviu de dirigentes de Angola que eles também foram reprimidos pelo regime colonial. Aí ele diz: e eles também já não conhecem outras formas de lidar com o fenômeno democracia para além do uso da força e da repressão de ativistas? É o que perguntou o Manuel da Costa. E Humberto Conceição acha lamentável que os estados africanos tenham enveredado pelo lado da corrupção e da insensibilidade perante os seus povos, Guilherme.
Muito obrigado, Márcio, e como sempre um obrigado em especial aos nossos ouvintes que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui mais uma emissão da DW. Votos de um bom dia.